Cliente Biz.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está Maurício Dantas.
Indefectivelmente, né? Diferente de uns e outros por aí.
Pois é, e é de você que estamos falando, professor doutor Anderson Vieira. Fica enchendo o saco e quando é na hora de gravar, misteriosamente para de receber mensagem, para de responder mensagem, né?
Bota a culpa na esposa.
Pior, bota a culpa nos filhos.
É, o menino pode, não sabe nem falar ainda direito.
É aquela coisa, né? Onde tem menino e cachorro, ninguém leva a culpa, né?
Fiz isso muito com o meu cachorro. Infelizmente não tive filho para fazer também.
Agora você coloca a culpa no neto. Eu sei disso.
Boa. Não nego nem confirmo.
Olha aí. Estamos de olho. Então vamos lá, Maurício Dantas. O que você leu esses dias?
Então, eu... É com pesar que eu digo que infelizmente não é uma mensalzinha nova. Porque tinha tudo para ser uma boa mensalzinha nova. Mas fiquei sabendo no número 5 que é uma minissérie em 5 edições. Que é o volume mais recente de Uncanny Avengers, né? Os Fabulosos Vingadores aí. Mais uma vez escrito pelo Gary Duggan, com a arte do Javier Garrón. O Gary Duggan não dispensa apresentações, né? A gente fala dele, inclusive, desde esse primeiro volume do Fabulosos Vingadores dele, que ele salvou o título do Jason Aaron, né? Que fez aquela bostada toda lá, com um caça daí que ainda sabia desenhar um pouquinho. E... O Javier Garrón estava desenhando ali os Vingadores do Jason Aaron. Olha, o Aaron de novo. Não, não foi o Aaron que estava no Fabulosos Vingadores, não. Foi o Rick Remender.
Ih, tomara. Pois é, vocês falando aí Jason Aaron, ué.
Né? É a saúde que tá mal mesmo. A idade, a memória, tá tudo ruim. Mas sim, o Javier Garrón desenhou os Vingadores com o Jason Aaron, sim. Uncanny Avengers, volume 1, é do Rick Remender. Que eu gosto no autoral, não gosto na Marvel, já falei isso aqui. E o Duggan salvou esse gibizinho lá no começo, ainda, com a arte de um então iniciante, Pepe Larraza, né? Que depois estourou em House of X e hoje é super estrela aí, já tá com o Mark Millar e só desenha capa de vez em quando. Não faz mais mensalzinha, não. Tá estrela. E... Esse título novo veio agora nessa parte do Fall of X, né? Esse fizinho aí da fase que é a cor. Que infelizmente já vai tarde, começou tão bem, como já falou, mas o Hickman não sabia pra que lado ia. E deu no que deu. E é um gibizinho que, assim, o Capitão América, depois da merda toda que ele vê acontecer no baile de gala, a sessão da Orquis e a caça aos mutantes e tudo mais, ele diz: não, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer alguma coisa. E pro desespero, pro surto, né, dos novos mutuninhas aí que ficam: ai, os Vingadores não fazem nada. Ele vai e monta de novo o esquadrão de unidade, unificação. Não sei como é que ficou aqui no Brasil. Você lembra, Marcos, como é que traduziu aqui esse Unity Squad que mescla os mutantes com os Vingadores?
Salvo engano, foi Esquadrão Unidade mesmo. Não foi nada muito revolucionário, não.
Ah, menos mal, menos mal. E aí a gente tem algumas caras novas na equipe, né? A equipe basicamente é o Capitão, obviamente, com o Deadpool, veja você, né? Quem podia imaginar que o Herdanga ia usar o Deadpool? A gente tem a Vampira no uniforme dos anos 90. A gente tem a Monet, ali revezando entre Monet e aquela outra forma dela, que é a Suplício, né? Não lembro como é que traduziu aqui em português, mas acho que é isso. Penance.
É Suplício, Suplício.
É. Eu lembro que tinha uma namorada que o sobrenome era Simplício, aí chamava ela de Suplício, aí ficou fácil de lembrar. Aí tem a Psylocke japonesa, né? Porque a Marvel fez essa cagada aí pra acalmar o povo do Twitter que tava reclamando de fetichização e etc e tal. Aí tirou a Betsy Braddock do corpo da Quanon e manteve a Quanon com o nome Psylocke e sumiram com a Betsy Braddock, né? Grande serviço aí, parabéns Marvel. E o Mercúrio. Mercúrio que inclusive tá rolando aí um sentimentozinho com a Monet, né? Esse gibizinho, que é um negócio legal. E basicamente aqui a trama se desenvolve a partir de uma história curta do gibi do Dia do Quadrinho Grátis lá nos Estados Unidos. Em que aparece um novo Capitão Krakoa, não é spoiler mais nessa altura, que é o Ciclope, né? Usando o uniforme lá que o Forge criou do Capitão Krakoa. E aparece um novo Capitão Krakoa que rouba, na verdade, a tecnologia e concomitante com o ataque lá, o Baile de Gala, que ferrou tudo e começou a queda aí do X. Ele ataca a capital dos Estados Unidos, ataca o Washington e causa um aumento aí do sentimento antimutante, com tudo que a Orcs quer, enfim. E a gente vai ver aqui a caçada, esse novo Capitão Krakoa, né? Uma equipe de mutantes que ele monta ali com o Blob, com os irmãos Fenris. E outros mutantes, né? Uma nova irmandade de mutantes malignos aí. Que é que essa equipe de Vingadores vai caçar. Com uma ajuda aqui ali do Tony Stark, do Rei do Crime, que eles estão lá em outros títulos, né? Aparecendo aí, o Stark no próprio título, o Rei do Crime tá aparecendo ali pelos Vingadores também. E tá bem amarrado, tá dentro do que tá acontecendo aí nesse Fall of X. O Duggan é um dos arquitetos disso, né? Então tá bem ligadinho ali com os outros títulos. Inclusive com Vingadores, o que é que tá acontecendo no resto do universo Marvel, tá, é bem legal esse gibizinho. Agora foi só essa missão mesmo, só esse arco, esse partes. Começou a ser publicado em agosto lá fora e acabou agora, no final do ano, novembro para dezembro. Mas a gente vai ter aí a revelação de quem é o Capitão Krakoa, não vou contar aqui o spoiler para vocês depois não me matarem, quem quiser perguntar lá no Twitter. E é legal, é uma história legal, bem escrita, tem uns momentos bem massa velho assim, de gibizinho. É despretensioso, mas que a história anda, né? Ao invés de fazer essas minissérias malucas, eles pelo menos colocaram os gibis de linha com 5 edições só, né? Tem esse Dark X-Men, que é uma porcaria. Tem mais umas outras duas minis assim também de 5 edições. Mas esse pelo menos tá bem legal. A arte é boa, o argumento é legal também. E é uma pena que é curtinho, porque é um título que deu uma liga legal aí, né? Com uma equipe interessante, cada um com suas motivações bacanas. O Duggan explora muito bem os poderes aí, a combinação dos poderes, principalmente do Mercúrio com a Monet. Eu acho que tinha de pano pra manga aí nesse gibizinho. Mas infelizmente a Marvel na última década, talvez um pouquinho mais, não tem sido conhecida por saber explorar, né, o que tem de bom. Você chegou a ler esse, Marcos, ou só leu o volume até aí?
Não cheguei a ler ainda. É, eu meio que tô acompanhando esses gibis dos X-Men conforme a Panini tá publicando. Então, o último que eu li de X-Men foi justamente a primeira parte do Sins of Sinister, né? Dos Pecados de Sinistro, que a Panini começou a publicar aqui agora na edição 65 da mensal dos X-Men, né? É, pego uma coisa ou outra, eu peguei a primeira edição do Noturanha, seria Noturanha, Aranhoturno.
Aranhoturno.
Alguma coisa assim, né? O Noturno com o uniforme do Homem-Aranha.
Nossa, quando... que ideia bosta, viu, bicho?
Cara, eu não vou me estender, porque eu quero falar da minissérie completa. Eu acho que já tá finalizando, né, Maurício? Essa também?
Acabou, e não é outra pilantragem, porque...
Já acabou, né? Porque eu só li a primeira edição, né? Então eu quero terminar de ler ela toda pra poder trazer então, aqui...
Sem spoiler, só que todo mundo já sabe, ela acaba fazendo link pra aquela X-Men Blue. E ó, Blue, porque tem o Noturno e a Mística, aquela revelação, né, todo mundo já sabe, todo mundo já deu essa lacada aí. Que a mãe da Mística é. Ou a mãe do Noturno é a Sina e o pai do Noturno é a Mística. E que ela enrolou ele para dizer, prometer que é o Azazel que é o pai, porque ela se transformou nele, usou os genes mutantes dele para fazer, para empanhar a Sina. É um negócio, ah, mas foi o Claremont que pensou isso lá atrás. Porra, não deixa de ser uma ideia bem cocôzinha, né? Mas os novos mutuninhas estão em festa com isso.
Bom, quando terminar de lererer, eu falararei sobre essa minissérie, que
Vale,
a
vamos
ideia.
falar mais mal disso.
Não confirmo nem nego. Vejamos. Mas
Que chamou seu advogado.
Pois é. Eu li o primeiro volume, que é justamente esse do Remender, né? Que eu lembro que a Panini publicou aqui, tava meio alardeado e assim, eu não gostei. Teve toda aquela reviravolta com o Caveira Vermelha, com o cérebro do professor Xavier e o corpo do Massacre. Enfim, era uma loucura. Não gostei. Já essa parte essa primeira parte do Dugan escrevendo foi bem bacana, foi bem divertida. Que aí na equipe tinha, além do Mercúrio, que tá agora também, tinha o Deadpool, tinha o Cable, tinha uma
Inumana
inumana
também.
nova, né? Oi?
É isso, tinha Inumana, Sinapse. Inclusive
Isso,
nessa
tinha.
época o Mercúrio estava lembrando que ele agora é inumano, né? Voltou a ser mutante, ninguém fala mais nisso.
É, porque, né, perceberam que era uma ideia bosta para poder alinhar com o que aconteceu no MCU. E aí eles tinham que boicotar os X-Men e voltaram a fazer o que eles já tinham feito, o que sempre foi, né? Já que agora eles não precisam mais boicotar os X-Men, né? Então, ainda não li essa nova minissérie. Mas eu não sei, você falando assim que a Marvel não costuma aproveitar. Quem tava até aproveitando razoavelmente bem esse tipo de coisa era a DC, né? Porque tem um monte de minissérie que foi lançado inicialmente como minissérie na DC, que quando eles perceberam que o negócio funcionava, transformou em mensal, né? O gibi do Arqueiro Verde, salvo engano, dessa Dawn of DC, é um desses casos, né? Ele era para ser uma minissérie. E aí o negócio
Isso.
vendeu razoavelmente bem e resolveram continuar, né?
É o que a gente fala, né? A gente comentou até outro dia isso no WhatsApp, que a DC a gente nunca sabe se é mini ou se é mensal nova, e nem ele sabe. Se vender, segue mensal, se não vender, é isso mesmo, aí a gente vai ganhar dinheiro com encadernado.
Pois é. Mas vou ler para poder comentar com você no Twitter também. Acho que futuramente tô com algumas coisas para ler digitais que eu preciso de um pouquinho de tempo. Afinal de contas, ainda tem a pilha de bis física que não está diminuindo. Até estava diminuindo, mas aí veio a CCXP, né, e aí o que tinha diminuído voltou e aumentou. Então vamos ver como é que vai ser agora. Nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas vou lererei em breve e comentarei com você no Twitter, assim como eu sei que nossos ouvintes irão comentar no tanto no Twitter quanto no nosso grupo Nada Secreto no Telegram, né?
É verdade. Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém nunca te fez nesse podcast.
Diga, diga.
E você, Marcos, o que você leu ultimamente?
Bom, já que eu falei de CCXP e de pilha que aumentou, né, exponencialmente na CCXP, mas no caso pelo menos na maioria das coisas que eu pego na CCXP, ao invés do que eu compro normalmente, eu leio logo que pego, né? Ele não vai para a parte de baixo da pilha, né? Eu vou lendo, intercalando com os gibis mais antigos, mas principalmente esses autorais eu vou lendo logo. E baseado numa notícia que foi divulgada na semana que a gente está gravando esse podcast, eu resolvi falar de um gibi que foi lançado lá na CCXP. A notícia que eu falo é da história de que a Câmara de Vereadores de São Paulo pretende instalar, ou pretendia, ou já instalou, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, uma CPI para investigar ONGs e outras organizações que ajudam moradores de rua, dependentes químicos e de alguma maneira ajudam ali na região da Cracolândia, em São Paulo. E além dessas entidades, ela também pretende investigar o padre Júlio Lancelotti, né? E o padre Júlio Lancelotti, se você não conhece, ele basicamente faz o que a Igreja Católica prega, né? Ele ajuda os pobres, os desvalidos, né? Especialmente ali os sem teto da cidade de São Paulo, toda aquela população de rua e os dependentes químicos, população LGBTQIA+, que porventura esteja precisando de ajuda. Ele tem um trabalho ali belíssimo na paróquia de São Miguel Arcanjo, lá em São Paulo, e ele também tem uma pastoral, né? Pastoral da salvo engano, é pastoral dos sem teto. Eu vou olhar aqui direitinho o nome e vou falar já. E a editora Draco lançou, através do Catarse, e foi lançado na CCXP, um gibi chamado Pobrefobia, Vivência das Ruas com o Padre Júlio Lancelotti. Ele é escrito pelo Rogério Faria e tem desenhos assim de alguns quadrinistas brasileiros, como a Laura Taide, a Lila Cruz, a Luísa Lemos, o Danilo Dias, o Pedro Balduino e o Rafael Salimena. E basicamente esse gibi é esses quadrinistas colocando no papel histórias que o Padre Júlio escuta nesse trabalho que ele faz ali na pastoral, né? E lá na paróquia São Miguel Arcanjo. De toda a população que ele ajuda lá, né? Ele dá comida. Você com certeza já viu ou viu fotos ou leu notícias do Padre Júlio organizando cafés da manhã, organizando distribuição de quentinhas, de marmitas, fazendo aquele trabalho contra aquela arquitetura exclusiva, não é bem esse nome, né? Aquela arquitetura que é utilizada para impedir que a população de rua fique em um determinado local, né? Colocando estacas, colocando alguns obstáculos que impeça a população de rua de ficar ali, né? De montar uma barraca ou dormir debaixo de uma marquise, enfim. E é assim, são relatos assim bem, bem fortes, bem contundentes, assim, né? O Rogério Faria passou alguns dias lá na congregação, né, do padre, acompanhando o trabalho do padre e observando e escutando as histórias das pessoas que estão ali, né? Então, tem a história de uma moradora de rua que está grávida e tem dois filhos pequenos, que numa situação ela entra numa padaria para comprar um pão para os filhos, só que ela é sem teto, ela vai ali para o centro de São Paulo para pedir, aí tem que acaba enfrentando a guarda municipal, o preconceito de pessoas que acham que ela está ali porque quer, que ela não está trabalhando, que ela prefere estar ali na rua e prefere estar ali para não... prefere estar naquela situação do que estar trabalhando, e acaba enfrentando o assédio de pessoas ali com os filhos delas, né, principalmente com a filha dela. Na mesma padaria que no dia anterior ela conseguiu entrar para poder comprar um pão para o filho, ela já não consegue entrar mais porque uma das pessoas que viu ela pedindo na rua falou que ela era pedinte e ela não podia ficar ali. Aí mostra o caso de uma mulher trans que não consegue ser atendida pelo serviço de saúde. por não ter documentos, né, que tem isso também, né, falam que quando a guarda municipal, principalmente, vai tentar tirar as pessoas de rua de um determinado lugar, eles não só tiram as pessoas dali, como acabam pegando as poucas coisas que eles ainda têm, né, uma barraca, um cobertor, os documentos, principalmente, né, e aí acaba se tornando um ciclo, né, de violência, e quando acha que a pessoa pode melhorar, né, pode tentar sair daquela vida, não consegue, porque nem um documento que seria algo básico, fundamental, eles têm mais, né? Porque, e para tirar uma segunda via é mais trabalhoso ainda, porque além de custar, não tem documento, então fica difícil de tirar uma segunda via. Você não tem nenhum tipo de documento ali para poder ir lá e tirar uma segunda via. Mostra aquele pessoal que está na rua por conta de trabalho com droga, ou porque tem algum tipo de transtorno mental, ou tem problemas com bebidas, enfim, mas o que principalmente ele, o Rogério quer dizer aqui, retratando essas histórias, é que a grande maioria de quem tá lá, não tá lá porque quer, tá lá porque por circunstâncias da vida, porque aconteceu de estar ali e eles não conseguem se recuperar. E quando você vê pessoas que se dizem de bem, que dizem que são a favor da família, são a favor dos bons costumes, perseguindo um homem como o Padre Júlio, você perde um pouquinho de fé na humanidade, né? Porque na humanidade não, nas pessoas, né? Porque ele está fazendo uma coisa que seria básica de qualquer religião ou de qualquer pessoa que se diz de bem. Ele está tentando ajudar da maneira que ele pode. E tem gente que simplesmente não suporta ver ele ajudando pessoas pobres, pessoas que realmente necessitam daquilo, né? Que realmente precisam de ajuda, e eles preferem olhar para o outro lado, fingir que aquelas pessoas não existem, enquanto aquelas pessoas não são úteis, né, para eles de alguma maneira, seja como massa de manobra, seja como, enfim. E é justamente isso do título, né, a pobrefobia, que é até um termo que foi abrasileirado, mas que é isso, é o medo do, a fobia do pobre, você, o medo do pobre, né, a dificuldade que tem de você conviver com aquela, com aquela pessoa que tem menos que o mínimo necessário para viver, né, ela na verdade está ali tentando sobreviver, ela não vive, né, ela está sobrevivendo. E é uma coisa assim que eu tenho notado, aqui em Maceió tem bastante morador de rua, né? Eu acho que em toda cidade média a grande você vê morador de rua, você vê pessoas em situação de rua, mas eu tenho ficado impressionado com quantas vezes, com como aumentou essa população de rua em São Paulo, que eu tenho ido algumas vezes, né, vou principalmente no final do ano lá na CCXP e ando pela cidade, eu ando tanto pela periferia como pelo centro da cidade, pelas áreas de classe média alta, e vejo a quantidade de morador de rua e o quanto aumentou essa população ali em São Paulo, né, principalmente depois da pandemia. E quando tem uma pessoa que está tentando fazer o mínimo para poder ajudar, para dar um pouquinho de dignidade àquelas pessoas, e o quanto que perseguem essa pessoa, é algo assim que faz você, como eu falei, perder a fé nas pessoas. Você tinha ouvido falar desse gibi? Você conhece o trabalho de algum desses quadrinistas, ou Maurício?
É, como não é segredo para ninguém que ouve a gente, eu perdi bastante contato nos últimos anos com o Gibi Nacional. Conheço os nomes, conheço algumas obras do Salimena e tal, mas não conhecia esse Gibi. Ouvi falar, curiosamente, recentemente aí, acho que por conta também da CCXP, alguém comentou da de lê-lo no Twitter, mas não li, não adquiri, por esses motivos que eu já expliquei, mas isso é importante. É um tema que não é de agora, né? Se a gente for puxar aí, há muito tempo, Chico Anísio já tinha um personagem que é a política que dizia que tinha horror a pobre. É, o próprio Caca Tibes, né? De sair embaixo do nosso tempo também. Então, Chico Anísio dizia que o pobre se explodisse, né? Quer que o pobre se exploda. E o Caca Tibes tem horror a pobre, tinha horror a pobre, enfim. Que hoje as pessoas não entendem a sutileza da coisa, né? Ele não. De uma sociedade que infelizmente perdoa até hoje.
Sim.
Mas o que nós temos hoje é ainda pior, porque há muito mais esclarecimento.
Muito mais informação, né?
Muito mais conhecimento das causas que levam as pessoas a ir para aquilo, muito mais conhecimento acerca da dependência química, das questões mentais, né? Os problemas todos que levam as pessoas a se perderem, saírem de casa, fugindo, às vezes por vergonha da família, por vergonha da família ter vergonha deles e expulsá-los também, enfim. Uma série de coisas que a gente não pode julgar, né? Sem conhecer, tantas coisas que a gente não faz nem noção que existam aí. E existe também uma questão aí de classe média, mas que é manter o pobre pobre.
Sim.
Não lembro quem me disse, essa frase não é minha não, foi algum professor meu que disse. É mais fácil fazer a caridade, você se sentir superior, dando um pouco ali, ó, toma esse coitado aqui, toma esse pão hoje aqui, amanhã você se vira. Do que fazer um trabalho de assistência de verdade, tirar as pessoas da rua, não à toa, a gente vê aí uma galera que é contra não só o padre Júlio, né, mas como políticas sociais de uma maneira geral, que permitam que essas pessoas mudem de situação. A gente tem aí agora 10 anos, ou mais até, da questão do Bolsa Família, e os filhos, né, as gerações seguintes, têm uma porcentagem muito menor de pessoas que dependem de Bolsa Família do que dependiam antes. Então, a pessoa não deixa de ter, ninguém deixa de trabalhar porque tem o dinheiro garantido do governo, como uns e outros aí gostam de dizer, né, panfletear que é esmola do governo. Isso fala com a dignidade humana, claro que tem gente ruim em tudo quanto é canto, em todas as classes sociais, principalmente no quem tem mais dinheiro. Mas o que a gente vê no trabalho do padre Júlio Lancelotti e a forma como ele é perseguido por essa elite, por essas pessoas que não querem ver, né, querem fechar os olhos. Claro que incomoda, me incomoda, incomoda você. Eu vim em Recife, né, vocês sabem, eu morri esse tempo todo lá em Recife, vi o centro de Recife, principalmente nos anos de pandemia, decair demais. Teve a chegada dos refugiados da Venezuela, teve a perda mesmo de renda, né, durante a pandemia, antes até, com o desgoverno Bolsonaro, e a gente viu isso. Agora não adianta a gente só tapar o olho, fingir que não existe, né, dizer que, tá nisso porque não quer trabalhar, não quer arranjar emprego. Que emprego, gente? A gente tá vendo aí advogado, médico, tanta gente super capacitada tendo que dirigir Uber e fazer outros subempregos. Você imagina uma pessoa que nunca teve uma chance na vida, né? Precisa ajudar mesmo, ser cristão de verdade e fazer a sua parte por eles. Muito bacana você falar disso agora, Marco, porque realmente é uma coisa vergonhosa, nojenta, nojenta, o que esses deputados, esses vereadores lá de São Paulo estão querendo fazer.
Pois é, e assim, conforme a gente está falando aqui, como teve muita gente que se indignou com essa notícia de que eles estavam querendo perseguir o padre Júlio, tem algumas petições aí pela internet, né, para o pessoal assinar, para parar com essa perseguição. Alguns dos vereadores se disseram enganados, né, que eles foram meio que enrolados pelo autor do pedido de instauração dessa CPI, e muitos já estão tirando o apoio, né? E aí é aquela coisa, a gente não sabe se eles estão sendo honestos com essa história de que foram enganados, de que não sabiam que tinham sido vítimas de fake news, né, para poder apoiar esse projeto. Mas o que importa é que a pressão popular está fazendo eles meio que eles tirarem o apoio, né? Então, o pessoal fala assim daquela militância de sofá, né? De você só xingar muito no Twitter, mas a gente sabe que obviamente, isso não é tudo, isso não vai funcionar em todos os casos, porém, em alguns casos funciona, né? E é isso que a gente tá vendo agora em relação a isso. Como eu falei, quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente não sabe exatamente se foi instaurado ou não a CPI, se eles continuaram com a CPI, mas com um outro foco, ou se simplesmente abandonaram a ideia. Agora, uma outra coisa também que eu vi muito o pessoal reclamando é que algumas das vozes, das principais vozes da Igreja Católica estão quietinho, né? Pelo menos até a hora que a gente está gravando esse podcast, estão bem quietinhos. Ninguém fala, né? É impressionante, mas aqueles padres celebridades estão caladinhos, né? Pianinhos. Um deve estar preocupado em fazer meme no Instagram, o outro talvez esteja entre uma ou outra sessão da academia, mas até agora quietinhos, né?
Eu até acho que esses padres famosinhos aí têm um papel importante, sabe, de aproximação, de mudança de visão de igreja, de tudo mais. Não sou religioso, não professo nenhuma religião específica, não, mas entendo a necessidade de religião até como uma necessidade humana e como uma questão cultural também. Entendo que eles tenham lá o seu papel, mas não podem se furtar, né, de fazer aparecer só quando eles querem e acham que é bonitinho. É vergonhoso esse silêncio mesmo aí de alguém, de pessoas, né, que se estão propagadores e dizer assim, essa luta não é minha. Tá fazendo igual Homem-Aranha lá em Amazing Fantasy XV e tá virando a cara e deixando o tio Júlio Lancelotti morrer.
É verdade. É verdade. Bom, eu acho que é isso, né? Não queria terminar o podcast de maneira tão melancólica, mas, assim, é uma coisa importante, né? Que os nossos ouvintes saibam, e se você não conhece o trabalho do Padre Júlio, vá atrás, que vale muito a pena você conhecer o trabalho dele. E até essa edição da Draco é até uma maneira, né, de aproximar dos nerdolas, né, de mostrar para eles esse trabalho que ele faz ali em São Paulo.
Ah, mas precisa sem falar muito da influência e da importância do papel do Júlio Lancelotti, sim. Eu chamo a atenção até uma coisa que eu tenho reparado, do final de 2023 pra cá, sou advogado, né, trabalho em escritório, voltei agora aqui em Salvador, eu tenho visto muitos sistemas acrescentando, existem as prioridades processuais, né, a prioridade do idoso, a mulher em condição vulnerável, por conta da Maria da Penha, a criança e tudo mais, que são formas de garantir a prioridade do julgamento dos processos dessas pessoas, né? E agora foi acrescentado em vários tribunais, até por orientação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a pessoa em situação de rua. Que isso é impossível você desvincular da atuação, da repercussão do Padre Júlio e de pessoas assim, que dão visibilidade ao trabalho dele e a própria importância que ele tem, né? Como pessoa, como é só um padre, né? Ele é um ativista no sentido estrito da palavra, né?
Sim, sim. É verdade. Ele faz o que basicamente a religião professa, né? Que é amar o próximo, independente de cor, de raça, no caso dele, de credo, de orientação sexual, do que quer que seja, né? Ele tá ali para amar o ser humano e ajudar o ser humano, né? E eu também não sou religioso, também não tenho uma religião específica, tenho minhas restrições acho que com todas as religiões, eu tenho minhas restrições com uma ou com outra, inclusive com a católica, mas...
Eu tenho preconceito com crente, pode me cancelar aí, né? Eu não gosto de crente, não.
Pois é, olha aí. Mas quando você vê uma pessoa que faz o que seria profetizado, o que deveria professar, né? O que a religião realmente fala para fazer ele e ele age daquela maneira é bem bacana de se ver. E acho que é isso. Né? Conheçam o trabalho, vão atrás do Gibi para conhecer, se você não... É uma maneira, como eu falei, é uma maneira de conhecer o trabalho dele com esses relatos aqui, e é importante ver isso também. E entre uma dessas e outras, você vai lá atrás de ler um gibizinho da Marvel também.
É, mas eu sou pilha de gibis antes pra saber qual é o gibi que vocês podem ler com segurança. A gente faz esse trabalho pra vocês.
É isso, Maurício Dantas. Foi rapidinho hoje, curtinho, mas eu achei que foi bacana.
Assim, pilha de aqui, sociais e editoriais. Peço desculpa aí se o Marcos não conseguiu cortar todas as minhas tossidas porque a garganta tá ruim.
É, pois é. Como eu falo, o Salvador não está fazendo bem ao amigo. Isso já tem... mais de ano já. Então é isso. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br